presidente Lula registra em cartório as ações implementadas nos 8 anos de governo.
99% da população brasileira já tem acesso à energia elétrica.
Novo Plano Nacional de Educação prevê 1/3 dos jovens brasileiros no ensino superior até 2020.
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
O presidente Lula fez hoje em Brasília um balanço dos 8 anos de governo e registrou em cartório um livro com as ações implantadas nos 2 mandatos.
O livro compara as ações do governo Lula com as medidas previstas no programa de governo ou em compromissos assumidos durante as 2 campanhas eleitorais em que venceu e também ao longo dos 8 anos de mandato.
O documento foi elaborado em 6 eixos principais: desenvolvimento sustentável com redução de desigualdades, cidadania e inclusão social, infraestrutura, inserção no cenário mundial e soberania, democracia e diálogo, e gestão do Estado e combate à corrupção. Em cada tópico estão informações sobre a situação do país em 2003, os desafios encontrados por quem assumia o ministério, compromissos feitos durante a campanha e todas as ações realizadas até o final de 2010. O presidente Lula ressaltou as conquistas dos 8 anos de governo.
27 milhões e 900 mil pessoas saíram da pobreza em 2003 e 2009. A desnutrição infantil diminuiu 61% de 2003 a 2008. 35 milhões e 700 mil brasileiros ascenderam as classes A, B e C. E pela primeira vez, a classe média é a maioria no país. O brasileiro adquiriu o direito de consumir mais, fazendo a roda de nossa economia girar em ritmo constante e sustentável.
O presidente Lula também ressaltou os avanços do país na educação.
Investimos fortemente na educação e o fizemos de forma sistêmica, beneficiando todos os níveis de ensino, da pré-escola à pós-graduação. Em 8 anos, criamos 14 universidades e 126 campi no interior do país. Criamos 214 escolas técnicas. Com as bolsas do ProUni, pagamos estudo a 750 mil jovens em faculdades particulares. Centenas de milhares de jovens negros, indígenas, que moram nas periferias, entre tantos outros, estão sendo os primeiros membros de suas famílias a contarem com um diploma universitário.
O balanço foi assinado por todos os ministros e registrado em cartório. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, lembrou que o documento é histórico e vai servir de base para que a sociedade fiscalize as ações dos governantes.
Ao fazer isso, o governo está querendo dar um recado claro de que a sociedade vai poder ter acesso a esse material e fiscalizar e comprovar se o que o governo fez esteve à altura das promessas, das intenções e dos compromissos assumidos com a população.
Todo esse material vai estar disponível para consulta na internet em www.balançodegoverno.presidencia.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
Uma das ações registradas pelo presidente Lula foi o programa Luz para Todos, que leva energia elétrica a áreas isoladas do país, além de comunidades rurais, indígenas e quilombolas.
Hoje, o Ministério de Minas e Energia fez um balanço do programa. Ana Gabriela Salles.
Em pleno século XXI e com tantos avanços tecnológicos, é quase impossível imaginar a vida sem energia elétrica. Mas no mundo, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas ainda vivam no escuro. No Brasil, esta realidade está mudando. O balanço divulgado hoje do Programa de Inclusão Energética Luz para Todos mostra que 99% da população já tem acesso à energia. Desde que o programa foi criado em 2004, foram feitas mais de 2.600.000 ligações, beneficiando 13 milhões de pessoas, como a família do agricultor Itaci Roman. Ele lembra como era a vida no interior do Rio Grande do Sul apenas com a lamparina e conta o que mudou.
Mudou assim que a gente não tinha uma água encanada, não tinha a mesma luz para clarear, era no lamparina, escuro, né? E daí, com a luz, a gente conseguiu comprar uma geladeira, uma televisão, um freezer.
O programa também movimentou a economia. Segundo o balanço, já gerou 370 mil empregos diretos e indiretos. Com energia chegando à zona rural, agricultores também passaram a adquirir eletrodomésticos e máquinas para ajudar na produção. O ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, confirmou que a meta é chegar ao fim de 2011 com 15 milhões de beneficiados. Segundo ele, um dos principais desafios ainda é atender a população de quilombolas, assentados, indígenas, além da região norte, pelas condições geográficas que dificultam o acesso, mas disse estar confiante com o cumprimento das metas.
Nós temos certeza que o que ficou para o ano que vem vai ser cumprido, e como todos nós sabemos que isso na verdade não acaba nesses 2 milhões e 900 mil. E tenho certeza que no final do ano que vem, provavelmente vai ter atingido todas as metas aí que o Ministério do Planejamento na época tiver colocado. Eu imagino que ele vai para o Ministério do Planejamento, a família, e o PAC está indo para lá. Eu imagino que vai ter uma reunião de avaliação disso e vai mostrar um resultado bastante positivo.
Para cumprir a meta atual, faltam ser feitas 310 mil ligações energéticas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E na tarde de hoje, ainda em Brasília, o presidente Lula recebeu representantes de movimentos sociais, de sindicatos, de trabalhadores rurais, das mulheres, dos negros, dos jovens e da luta pela moradia.
O ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que foi o responsável por negociações e pelo contato direto com esses movimentos durante os 8 anos do governo, destacou algumas conquistas destes segmentos.
18 novos planos de carreira para os servidores públicos federais foram elaborados através da mesa de negociação dos servidores públicos. Acabamos de assinar, o presidente Lula assinou pouco antes das eleições, um decreto com o MAB, Movimento de Atingidos por Barragem, que é uma revolução na vida jurídica administrativa brasileira, que agora nenhuma usina hidrelétrica vai ser construída nesse país sem que as comunidades atingidas pelas barragens sejam previamente identificadas e os seus direitos cadastrados e assegurados, inclusive nas planilhas de custo. E se as centrais não tivessem feito 3 grandes marchas com 30, 40 mil trabalhadores, talvez a política de valorização do salário mínimo não tivesse saído. Então o que nós fizemos nesse período foi renovar a cultura política brasileira. A democracia participativa hoje é um método de governo. Nenhuma decisão importante é tomada nesse país pelo governo federal sem ouvir os movimentos sociais. Porque os movimentos sociais também aprenderam a não apenas reclamar, propor, sugerir, apresentar proposta, interferir, disputar os rumos das políticas públicas.
O Plano Nacional de Educação foi enviado hoje ao Congresso Nacional pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
O PNE traça metas a serem cumpridas pelo país entre 2011 e 2020.
E uma delas é que até o final da década, 1/3 dos jovens brasileiros estejam cursando o ensino superior. Carla Vatia tem mais informações.
O plano conta com 20 metas que atingem cada etapa do ensino, desde a creche até a universidade, passando pela educação profissional. Todas construídas a partir da Conferência Nacional de Educação, realizada no primeiro semestre deste ano, e que contou com a participação de representantes do Executivo, de movimentos sociais, estudantes, pesquisadores e profissionais da área. A valorização do professor também é um dos destaques do novo plano. Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, atualmente um professor recebe 60% da remuneração de um profissional com nível superior. A intenção é elevar os salários para tornar a carreira mais atrativa.
Se nós não fizermos na próxima década a década de valorização do professor, muito difícil cumprir as metas de qualidade. É muito difícil. As metas de qualidade exigem que nós tenhamos uma atenção maior com a formação e com a remuneração do docente. Então, a formação está muito bem encaminhada, nós estamos assumindo a responsabilidade, mas nós precisamos pactuar com governadores e prefeitos a valorização da carreira para atrair jovens talentos para o magistério.
Universalizar e ampliar o acesso ao ensino em todos os níveis, no campo e na cidade, erradicar o analfabetismo, garantir formação continuada aos docentes, promover a avaliação periódica de todos os atores envolvidos com o ensino. Para o ministro, não vão faltar recursos para atingir as metas.
Para cumprir aquela trajetória que está estabelecida, nós precisamos crescer no mínimo 0,2% do PIB ao ano, que é o que nós estamos crescendo nos últimos 5 anos. Todas as metas ali, nosso desejo é que sejam antecipadas. Nós procuramos construir um plano coerente. Inclusive, a meta de financiamento prevê uma revisão em 2015. Por quê? Porque se nós atingirmos um patamar adequado de financiamento, mas que se mostre ainda insuficiente para o cumprimento das metas educacionais, nós precisamos buscar um investimento ainda maior.
A proposta segue agora para o Congresso Nacional. De Brasília, Carla Vatier.
7:11 no horário brasileiro de verão.
A presidenta eleita Dilma Rousseff anunciou na tarde de hoje mais 4 ministros e o chefe de gabinete para compor o futuro governo a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Patrícia, boa noite. Olha, o embaixador Antônio Patriota foi confirmado para o Ministério das Relações Exteriores. Ele já ocupou o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi chefe do setor político na missão do Brasil junto às Nações Unidas. O atual ministro da Defesa, Nelson Jobim, continua na pasta. Ele é advogado, já foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso e ministro do Supremo Tribunal Federal. Fernando Pimentel vai para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele é economista, ex-prefeito de Belo Horizonte e já foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O senador Aloísio Mercadante vai para a pasta da Ciência e Tecnologia. Ele também é economista, já foi deputado, foi também líder da bancada do PT e líder do governo no Senado Federal. E o geólogo Gilles Carriconde Azevedo será o chefe de gabinete da presidenta eleita Dilma Rousseff. Ele é ex-assessor da Casa Civil. Com o anúncio, chegam a 20 o total de nomes anunciados para a equipe ministerial de Dilma Rousseff. Patrícia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
47% dos brasileiros que participaram de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, disseram que não se sentem seguros na cidade onde moram.
O estudo divulgado também indica que aumentou 2 pontos percentuais o número de pessoas que foram vítimas de roubos, furtos entre 1988 e 2009.
Ainda de acordo com a pesquisa, as pessoas se sentem mais seguras na própria casa, mas 3 em cada 5 residências usavam algum dispositivo de segurança no ano passado.
Em Brasília, uma estudante de psicologia de 27 anos que prefere não ser identificada foi assaltada há cerca de um mês em um estacionamento público na hora do almoço. 2 homens armados sequestraram a estudante e levaram o veículo e um computador. Ela foi abandonada e o carro recuperado uma semana depois. Mas os criminosos ainda não foram presos. A estudante conta que as marcas são psicológicas.
A ansiedade aumentou terrivelmente. Parece que eu tô com um buraco, assim, dentro de mim mesmo. Principalmente nas 3 primeiras semanas, assim, eu tava comendo muito. Parava de tentar suprir ou encher essa falta, né? Que não é só o material, né? O desamparo mesmo, né? A falta emocional.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 sobre as características da vitimização e do acesso à justiça no país, divulgada pelo IBGE, mostra que 47% dos brasileiros não se sentem seguros nas cidades onde moram. E segundo a pesquisa, de 1988 para 2009, aumentou de 5,4 para 7,4 o percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade vítimas de furto ou roubo. De 162 milhões de pessoas com 10 anos ou mais, 7,3% foram vítimas de furto ou roubo entre setembro de 2008 e setembro de 2009. Os principais produtos furtados ou roubados roubados nesse período foram celular, dinheiro, cartões de crédito e débito e cheque. Entre as vítimas de roubo, 48,4% procuraram a polícia. Entre as que foram furtadas, o percentual foi menor, 37,7%. Para as vítimas de roubo que não procuraram a polícia, os motivos mais apontados foram não acreditar na polícia, 36,4%, e não ter considerado importante, 23,1%. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, justifica o aumento da sensação de insegurança da população. Apesar de o orçamento do Ministério ter passado de 753 milhões de reais em 2003 para 3,3 bilhões de reais neste ano.
A sensação de insegurança é um fenômeno mais complexo. Ele muitas vezes ele se reflete, por exemplo, num caso que a pessoa vê na televisão ou numa história distante que a pessoa ouviu alguém comentar. Isso faz com que ela tenha mais sensação de insegurança. Não é um fenômeno medido diretamente proporcional à questão dos homicídios, por exemplo, ou dos crimes. Ela tem outros fatores psicológicos que acabam por gerar uma sensação de insegurança, mesmo em casos de pessoas que moram em cidades seguras, onde não há, por exemplo, um homicídio há 2, 3 anos. E essas pessoas se sentem inseguras, muitas vezes, por aquilo que ela viu na televisão, ou por aquilo que ela ouviu de histórias de criminalidade, histórias mais violentas, ou histórias de maior repercussão, que geram uma sensação de insegurança normal.
Ainda de acordo com o IBGE, a sensação de segurança varia de acordo com o domicílio, o bairro e a cidade onde residiam mais de 162 milhões de pessoas pesquisadas em 2009. Enquanto mais de 78% das pessoas se sentiam seguras na própria casa, no bairro o percentual foi de 67% e na cidade caiu para cerca de 52%. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. O Disque 100, serviço que atende denúncias contra a violação de direitos de crianças, vai ser ampliado. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanuc. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro.
Segundo o Vanuc, serão atendidas reclamações de maus tratos em relação a outros públicos.
O número continua igual, 100, de qualquer lugar do Brasil. As pessoas poderão ligar gratuitamente para fazer denúncias. Agora, ouvirá uma voz gravada dizendo que se for violência contra crianças, tecle 1. Se for alguma coisa relacionada com os direitos do idoso, tecle 2. Se for alguma coisa ligada à homofobia, isso que aconteceu em São Paulo recentemente, no Rio recentemente, homossexuais serem agredidos até assassinados, diz que outro número, diz que 3, e ainda o diz que população de rua. Então são 4 números e daqui a pouco acrescentaremos um 5º, que será a denúncia para as pessoas com deficiência. E por último, temos que trazer o número 6, que é para violências de um modo geral. Violência da polícia, violência prisional, agressões de todo tipo. Então, é um grande avanço. Nós tínhamos trabalhando no Disque 100, geralmente 18 pessoas, algumas vezes menos pessoas nos postos de atendimento. Agora começaremos com 100.
Países vizinhos que se unem principalmente pela proximidade geográfica, mas também por uma história semelhante, desenvolvimento econômico parecido e a necessidade de aumentar a força política.
Esses grupos são conhecidos como blocos econômicos e o Brasil integra um dos mais importantes, o Mercosul, Mercado Comum do Sul.
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai criaram o Mercosul há quase 20 anos para promover a livre circulação de serviços, mercadorias e pessoas entre os países.
A meta é unificar leis, criar um parlamento e até uma moeda única para concorrer em melhores condições com outros blocos e países no mercado internacional.
O repórter Paulo La Salvia nos explica como funciona o bloco que vai estar em reunião de cúpula a partir de amanhã em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Criado em 1991, completa 20 anos em março do ano que vem. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, fala sobre o significado político do bloco.
É altamente positivo, ainda mais se nós considerarmos a situação de 30, 40 anos atrás, uma época na qual a possibilidade de guerra, por exemplo, entre Brasil e Argentina, era considerada seriamente pelas forças armadas desses países. Hoje, o grau de conhecimento que nós temos da Argentina, os argentinos em relação ao Brasil e também quanto aos paraguaios e uruguaios, é infinitamente maior do que era 20 anos atrás.
O bloco é formado por Brasil, que tem pouco mais de 190 milhões de habitantes e economia de 2 trilhões de dólares. Argentina, com população que supera 41 milhões de habitantes e PIB de quase 570 bilhões de dólares. Paraguai, que tem uma sociedade de cerca de 6 milhões e meio de pessoas e uma economia que se aproxima de 30 bilhões de dólares. E Uruguai, com seus 3 milhões e meio de habitantes e PIB de 44 bilhões de dólares. A Venezuela, que está em processo de adesão ao Mercosul, tem pouco mais de 27 milhões de habitantes e uma economia de praticamente 350 bilhões de dólares. São quase 270 milhões de sul-americanos que vão movimentar neste ano 3 trilhões de dólares. Os dados são das Nações Unidas. E além dos membros permanentes, o Mercosul tem 4 países associados: Bolívia, Chile, Colômbia e Equador. O professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes, fala sobre a ampliação do bloco.
Caso o Senado paraguaio aprove a entrada da Venezuela, outros países deverão também animar-se para compor o bloco. E isso pode possibilitar a transformação do bloco em uma potência energética mais modesta que outros blocos, mas de qualquer forma significativa, dada a diversidade das fontes energéticas, com petróleo e gás, com biocombustível, a questão da energia hidrelétrica.
A política externa brasileira reforçou a aposta nos últimos 4 anos na integração sul-americana. Para isso, utilizou uma ferramenta, o Mercosul. Um dos resultados deste esforço é a consolidação de um parlamento dentro do bloco. É o que explica o embaixador Antônio Simões, subsecretário-geral do Itamaraty para a América do Sul, América Central e Caribe.
O Mercosul, esse ano, completa a ideia de você ter uma representação cidadã. Você vai ter deputados eleitos do Parlamento do Mercosul, pelo povo brasileiro, pelo povo dos outros países. Você terá também elementos muito importantes na área social, você terá indicadores sociais comuns a serem alcançados, ou seja, o Mercosul não é mais apenas um acordo comercial, mas é um acordo que trabalha também junto com as sociedades.
O Parlamento do Mercosul é composto por 18 parlamentares de cada país. Entre 31 de dezembro deste ano e 31 de dezembro de 2014, o Brasil vai ampliar sua bancada para 37 parlamentares. A Argentina para 26. O Paraguai e o Uruguai vão manter cada um 18 representantes. De Brasília, Paulo Lassalve.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje medidas de estímulo para empréstimos de longo prazo para financiamento de empresas.
Entre as medidas está a eliminação do imposto sobre operações financeiras e IOF de até 30 dias para compra e venda de títulos privados.
Também haverá uma modificação no IOF que incide sobre operações de câmbio de fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes. Nesses casos, o IOF cairá de 6 para 2% na entrada dos recursos no Brasil.
Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é promover o desenvolvimento e a modernização financeira, além de facilitar o crédito de longo prazo no país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Lula registra em cartório as ações implementadas nos 8 anos de governo.
99% da população brasileira já tem acesso à energia elétrica.
Novo Plano Nacional de Educação prevê 1/3 dos jovens brasileiros no ensino superior até 2020.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos. E até amanhã.
O Tribunal de Contas da União considera a segurança pública um assunto de grande importância, pois é de interesse de todos os brasileiros. Por isso, o TCU fiscalizou o PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O PRONACE é executado pelo governo federal e tem por objetivo a prevenção, o controle e a repressão da criminalidade. E isso é feito por ações de segurança pública aliadas a políticas sociais nos chamados Territórios da Paz. As áreas escolhidas pelo PRONAS para serem territórios da paz são aquelas que registram altos índices de criminalidade em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. Mas a auditoria do TCU encontrou falhas e fez recomendações. O Tribunal de Contas da União recomendou que o Ministério da Justiça dê mais transparência aos convênios, registrando todos no sistema de gestão de convênios do governo federal disponível na internet. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.